Forza. Não, mas o chefe de gabinete, como está, bom dia, tudo bem?
Porque está mais curta.
Eu tinha lá ido duas vezes, alguma coisa, não faz questão, porque deve ser o coisa. Pronto, eu acho que eles foram simpáticos, portanto, também.
Ah, como está, Sr. Secretário?
Eu acho que eles depois acabaram por ser simpáticos e até... Sim. Mesmo ela... Senhores deputados, reiniciamos os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado. Dizia-vos que comunicava qual é a grelha de tempos que todos receberam quando da comunicação da hora e data da reunião. Portanto, teremos uma primeira ronda de 6 minutos, em que começará com o grupo parlamentar do PSD e resposta do Sr. Ministro, ou quem indicar. Portanto, pergunta e resposta dos grupos parlamentares. Depois teremos uma segunda ronda de 5 minutos cada grupo parlamentar, com uma resposta conjunta do Sr. Ministro. Teremos uma terceira ronda de 3 minutos por Sr. Deputado. Eu passava a ler o requerimento do Partido Social Democrata, foi quem pediu a vinda do Sr. Ministro à Comissão. Portanto, o Governo aprovou no passado dia 28 de setembro o despacho número 143/2016, nos termos do qual determina as entidades do Serviço Nacional de Saúde, tuteladas pelo Ministério da Saúde, que, antes da assunção de qualquer compromisso, os investimentos, incluindo os de reposição, devem ser submetidos à autorização da tutela. No despacho referido, determina-se ainda que as compras de inventários devem respeitar os estoques de segurança, mas não devem exceder a média mensal dos custos em que a entidade incorreu no período de janeiro a agosto de 2016. Na prática, o referido despacho congela todas as despesas de investimento do Serviço Nacional de Saúde e impõe uma limitação aos gastos que fiquem acima da média dos últimos 8 meses, assim paralisando o funcionamento dos serviços públicos prestadores de cuidados de saúde e produzindo uma demora adicional e excessiva na aquisição de produtos, material e equipamento por parte desses mesmos serviços, com óbvios e imprevisíveis prejuízos para os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Trata-se, pois, de uma situação de maior gravidade e que suscita ainda as maiores dúvidas acerca da real situação económica e financeira do Serviço Nacional de Saúde, para mais num momento em que se multiplicam preocupantes notícias sobre a degradação da acessibilidade dos doentes ao Serviço de Saúde que ao Estado incumbia assegurar. Neste contexto, vem o Grupo Parlamentar do PSD propor que a Comissão de Saúde delibere aprovar a audição urgente do Sr. Ministro da Saúde, no sentido de este membro do Governo prestar todos os esclarecimentos exigíveis acerca das questões melhor referidas supra. Os deputados do PSD. Portanto, eu começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Sendo que eu gostava de fazer de lembrar uma questão que é, nós e eu li o requerimento mesmo porque nós temos de nos fingir esta questão que hoje aqui nos traz. O âmbito da nossa audição será esta questão e não outra qualquer. Os senhores deputados serão livres de utilizar os tempos como bem entenderem. O senhor ministro utilizará também o seu tempo para responder dentro deste âmbito. Se achar que poderá, é uma questão própria, tanto dos senhores deputados como do senhor ministro, eu farei cumprir aqui os tempos necessários para que a audição corra como que têm corrido todas as audições. O senhor deputado Miguel Santos tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados e a Comunicação Social também que está aqui presente. Sr. Ministro, esta audição, na nossa perspectiva, representa uma segunda oportunidade para o Sr. Ministro se encontrar mais de perto com afirmações caracterizadas pelo rigor e pela correspondência à realidade. E eu vou-lhe explicar porquê. Porque nós fizemos uma audição regimental no dia 27 de setembro, que o Sr. Ministro esteve aqui. E nessa audição, o PSD, nomeadamente, colocou diversíssimas questões relacionadas com os resultados económico-financeiros do SNS, resultados degradados, comprovadamente degradados, por recurso àquilo que são os dados oficiais do Governo, e o Sr. Ministro, durante essa audição, procurou duas coisas: desvalorizar, por um lado, e, por outro lado, garantir ou deixar uma mensagem de que havia um controle. Inclusive chegou a afirmar que até ao final do ano iria conseguir melhores resultados do que aqueles que foram registados no ano de 2015, no que diz respeito ao volume da dívida, que está a crescer, no que diz respeito aos prazos de pagamento. Nós fomos surpreendidos exatamente no dia seguinte, no dia 28 de setembro, o Sr. Ministro, através do seu Secretário de Estado, a fazer aprovar um despacho, que é o despacho, nas palavras da Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, é o despacho de congelamento, é o despacho do investimento zero. E, portanto, o que é que aconteceu entre o dia 27 de setembro e o dia 28 de setembro? Porque o despacho é contraditório a todo o discurso que o Sr. Ministro aqui produziu na véspera. Há diversas explicações, o Sr. Ministro encontrará certamente aquelas que mais lhe aprover, mas convém que se aproxime do rigor. Porque ou o Sr. Ministro não sabia que o seu Secretário de Estado, no dia seguinte, ia produzir aquele despacho, o que eu acho que é grave, ou então o Sr. Ministro sabia e, na véspera, aqui na Comissão, traçou um quadro que é exatamente contrário ao teor daquele despacho. Nós, quando fizemos a discussão deste requerimento na Comissão, o PS chegou, inclusive, a adjetivar de bizarro o facto do PSD pretender que o Sr. Ministro, na véspera, fizesse alusão a esse despacho. Eu, francamente, acho que é uma questão de boa-fé e uma questão de transparência. E depois, Sr. Ministro, para comprovar isto que eu estou a dizer, a falta de adesão de facto à realidade, nós tivemos o cuidado de ver a entrevista que o Sr. Ministro proporcionou aos portugueses na semana passada num canal de televisão. E quando confrontado com este despacho, o Sr. Ministro referiu especificamente duas coisas: que era um despacho anual, normal, e que era um despacho orientador com recomendações. Sr. Ministro, nada mais longe da verdade do que isto. Porque os despachos que estamos a falar aconteceram em plena Troika, o primeiro em 2014, que limitava a autonomia para investimentos a 100 mil euros, e um segundo que aumentava essa autonomia, permitindo que houvesse investimentos até 1 milhão de euros. Isto em plena Troika, quando o Sr. Ministro produzia entrevistas e andava em conferências a falar no desinvestimento que acontecia no SNS e no desmantelamento no SNS. Ora bem, o Sr. Ministro chega ao Governo e este ano faz dois despachos. Faz um primeiro, que limita a despesa, a autorização da tutela, superior a 25 mil euros, e faz agora este, a 28 de setembro, que não tem valor nenhum, portanto, simplesmente paralisa completamente e congela qualquer tipo de investimento nas unidades de saúde. A segunda questão que o Sr. Ministro refere para desvalorizar o despacho e defender-se na comunicação foi que era um despacho orientativo com recomendações. Sr. Ministro, eu julgo que, a ter conhecimento dele, que já o devia ter no dia 27 de setembro, quando não o referiu aqui, eu posso ler: neste enquadramento determino o seguinte: antes da assunção de qualquer compromisso, os investimentos, incluindo os de reposição, devem ser submetidos à autorização da tutela. Esta determinação inclui todos os investimentos, mesmo os que seriam da competência da entidade ao abrigo do despacho tal e tal. Portanto, isto não é nada orientador, nem é nenhuma recomendação, Sr. Ministro. É o contrário do que o senhor afirmou na televisão. Isto é uma determinação absoluta e imperiosa. E, portanto, nós estamos aqui confrontados perante um despacho que congela completamente o investimento no Serviço Nacional de Saúde, que retira a autonomia dos hospitais, aliás, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro sempre afirmou, nomeadamente, olha, estou a citá-lo, a nível hospitalar, apostaremos na autonomia, na responsabilização. A sua prática é absolutamente inversa e é extremista e radical, como nenhum governo antes tomou. Isto porquê? Porque, porventura, aquilo que o Sr. Ministro veio produzir aqui no dia 27 de setembro não corresponde, de facto, à realidade. As coisas não são assim desta forma, como o senhor, de tal forma facilitista, quis descrever. E, portanto, nós estamos perante um despacho que centraliza e asfixia o Serviço Nacional de Saúde. Um despacho que atrasa qualquer decisão, a menos que o Sr. Ministro coloque o seu Secretário de Estado, a partir de agora, a verificar todos os milhares de pedidos de autorização e a colocar carimbos, que isso não é praticável, naturalmente, e está a menorizar o trabalho dos secretários de Estado. E remete tudo o que é nova despesa para uma dívida escondida. Eu vou terminar, Sr. Presidente.
Já muito obrigado.
Colocando só uma questão final. E a questão é esta, olha, a caracterização consta de uma pergunta do PCP, que assumiu várias posições públicas. Estas medidas, as do despacho, suscitam, no entanto, inúmeras dúvidas. Não se pondo em causa a necessidade de adotar medidas que garantam uma gestão eficiente de recursos públicos, não deixam de suscitar preocupações quanto à possibilidade de se colocar em causa a prestação de cuidados de saúde. Medidas como esta, como as que estão previstas neste despacho, podem, de facto, colocar em risco o cumprimento da missão dos centros de saúde dos hospitais, que é a prestação de cuidados aos utentes com qualidade e tempo útil. Sr. Ministro, nem no tempo da Troika. A pergunta final, Sr. Presidente, é aquela que o Bloco de Esquerda inscreveu numa pergunta formal que enviou ao Governo, que eu julgo que o Sr. Ministro não terá respondido, como aliás o seu gabinete não responde há 3 meses a perguntas da Assembleia, e a pergunta é esta, e vou ler. Pretende o Governo voltar atrás na publicação do despacho 143/2016, reconhecendo os possíveis impactos negativos que o mesmo pode ter no funcionamento das unidades de saúde? Esta é a pergunta final e está assinado pelo seu deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Dava a palavra agora ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Agradeço a intervenção do Sr. Deputado Miguel Santos. E permito-me aproveitá-la para, de facto, responder a todas as questões que coloca, mas ao mesmo tempo também dizer que, felizmente, estamos a chegar ao final do ano. E no final do ano vamos ter a oportunidade de, num tempo completo, de exercício de um ano económico e de um ano de atividade do SNS, estar em condições de, com factos, dizer que já num ano só, apenas num ano, fizemos melhor que os 4 anos que nos antecederam. Mas vamos depois à questão da paralisia, do facilitismo e da desvalorização. Na área da política do medicamento, senhores deputados, no final deste ano, seguramente teremos a ocasião para ter uma audição por essa altura, nós teremos em Portugal a maior percentagem de medicamentos biosimilares que há memória em Portugal. Nós teremos a maior cota de mercado de medicamentos genéricos. Teremos a maior redução do preço médio dos medicamentos genéricos em ambulatório. Teremos o maior número de autorizações de medicamentos inovadores desde 2010. Teremos também o maior número de doentes tratados com hepatite C, o maior número de ensaios clínicos realizados e um acordo histórico feito com o setor das farmácias que permite que pela primeira vez este ano tenha havido o menor número de insolvências de farmácias comunitárias, reconhecido aliás pelos próprios dirigentes, e que permite também que a partir de janeiro as farmácias possam ser aliadas da República e do Governo no sentido de promover a venda e a comercialização de medicamentos genéricos de qualidade, contribuindo assim para a sustentabilidade do SNS. Teremos também o maior número de utentes cobertos com médico de família, uma redução que se aproxima dos 500 mil utentes. Histórico em Portugal, pela primeira vez, descemos já no primeiro semestre de 1 milhão de utentes sem médico de família. Teremos o maior número de consultas médicas hospitalares, primeiras e subsequentes. Teremos o maior número de cirurgias realizadas em Portugal e, historicamente, o valor mais baixo de doentes inscritos em cirurgia e de mediana de tempo de espera para cirurgia. Teremos também o maior número de medidas de política e de iniciativa política do programa de governo realizadas. Mais de 60% estão realizadas ou estão em curso. Teremos também o maior número de doentes, peço desculpa, de utentes isentos de taxa moderadora. O maior número de transportes de doentes, de transportes não urgentes, de doentes realizados. Um valor histórico de transplantes realizados em Portugal desde que há um programa de transplantação em Portugal. O recrudescimento da dádiva de sangue e da colheita de sangue. O maior número de camas de continuados integrados, continuados e de paliativos. O maior número de SFs do tipo A a 31 de dezembro, como também do tipo B. O maior número total de profissionais do SNS desde 2010. Pela primeira vez, o número de enfermeiros no SNS ultrapassa os 40 mil. O maior número de médicos colocados nas zonas interiores do país, claramente insuficiente, mas um princípio de um caminho de reconstrução do Serviço Nacional de Saúde. Mas vamos às contas, senhores deputados, porque foi esse o objetivo da nossa chamada ao Parlamento. Vimos aqui com todo o gosto. Eu não gosto particularmente das expressões facilitismo e muito menos de desvalorização, sobretudo num governo que aposta na transparência e que o faz, como é do conhecimento público, por vias que são vias abertas ao público, reconhecidas hoje até internacionalmente. Senhores deputados, estamos à beira de fechar o ano e que bom é fechar o ano e poder comparar um ano de governação desta maioria com os 4 anos da governação anterior. E que bom que será para os portugueses, no final da legislatura em 2019, comparar 4 anos desta maioria com 4 anos da maioria anterior. Os saldos do SNS este ano, estamos com o 9º mês de execução. O 9º mês de execução fechado, senhores deputados. Apenas num mês, a execução mensal do SNS foi pior do que a do ano passado. Para quem de facto falava que a posição ainda ia no adro em fevereiro, que o retificativo chegaria em junho e que o diabo chegaria em setembro, eu acho que nós estamos muito mal em matéria de previsão e em matéria de facto de adivinhação. Estamos, portanto, num ano que, depois da reposição dos salários, depois da maior contratação de recursos para o SNS de que há memória desde 2010, depois do maior aumento de atividade, nós estamos à beira de ter uma execução controlada que não compromete as contas públicas, não compromete as obrigações do país internacional, permite que historicamente se atinja um déficit, que é um déficit histórico, que vai permitir o país, de facto, ter em termos internacionais o reconhecimento e a confiança que os portugueses merecem, e eu gostaria muito de lembrar um aspecto que é tantas vezes aqui esquecido. Orçamento para a saúde 2015, previsão inicial de saldo menos 30, fecho menos 372, rigor. Todos sabemos que um déficit gera dívida. Bom, a dívida acumulou muito e em agosto já estava, como dizia a senhora deputada Cecília Meirelles do CDS, já estava quase 300 milhões acima do ano passado. É quase a diferença entre aquilo que foi o déficit previsto e o déficit realizado em 2015. São exatamente 300 milhões. Mas também há outras coisas que os senhores deputados saberão porque estudam o setor. As análises sobre os prazos de pagamento e o estoque de dívida, nomeadamente os arrears, são feitos por imposição comunitária a 10 de cada primeiro mês do trimestre, ou seja, a 10 de janeiro, a 10 de abril e assim sucessivamente. E os 455 milhões de euros de estoque referidos para 2015 não tinham em conta, senhores deputados, os caixotes que apareceram depois relativos à execução de 2015. E o que é facto é que hoje isto... Não, não vale a pena. Nós podemos, de facto, ironizar e rir, mas tudo isto é verificável, senhores deputados. Tudo isto é verificável. Ou seja, se porventura a análise dos arrears feitas não tivesse sido feita a 10 de maio, mas sim no fim, a 10 de janeiro, mas no fim de janeiro, o estoque da altura seria totalmente diferente. Mas nós não estamos a dizer que não vamos finalmente assumir as nossas responsabilidades. Senhores deputados, vamos não só pagar as vossas dívidas, como vamos também responder por aquilo que são a acumulação de dívida realizada durante o presente ano. E mantenho, senhores deputados, mantenho aquilo que disse. Sobre isto não há nenhuma novidade, Sr. Presidente, uma nota final sobre isto e sobre o despacho. O Governo está determinado no seu conjunto, sublinho, o Governo no seu conjunto está determinado para que no final do ano não haja um agravamento dos arrears, nem haja um agravamento dos prazos médios de pagamento. Mantemo essa afirmação aqui, em nome do Governo. Sobre o despacho. Bom, o despacho significa uma orientação prudencial, porque efetivamente, senhores deputados, verificou-se o ano passado, mais gravemente do que anos anteriores, que talvez porque o Governo em funções estava de saída e não havia ainda a certeza sobre o novo Governo, houve ali um período de vazio do Executivo, houve algum receio, aquisições que foram feitas de uma forma mais preventiva, houve aquisições a maior quantidade e o que aconteceu foi que efetivamente houve uma acumulação de compromissos e de aquisições de bens e serviços no último trimestre, muito acima da média dos outros anos. E o que o Sr. Secretário de Estado da Saúde fez foi dar uma orientação no sentido de que deviam ser respeitados os estoques de segurança, devia ser respeitada de facto a qualidade dos cuidados e devia ser tido em conta a boa prudência da assunção de compromissos. Eu também gostaria muito de dizer, e termino já, Sr. Presidente, que o despacho saiu a 28 de setembro, estamos a 19. E passadas 3 semanas, nem o diabo, nem o caos, nem a paralisia, nem a desgraça. E, de facto, isto andar atrás da desgraça gera, de facto, muita infelicidade. Não é bom para os portugueses, não gera autoestima e é bom que nós tenhamos uma abordagem mais positiva das matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro. Assistimos, de facto, nos nossos dias a uma forte pressão e a um contínuo crescimento da despesa na área da saúde, induzida por um envelhecimento da população, pela inovação em medicamentos e em tecnologia e no aumento da incidência das doenças crónicas. Estão a ser feitos esforços sérios e responsáveis para gerar poupança ou limites no crescimento da despesa, de forma a compatibilizar esta pressão com o processo de consolidação orçamental, assegurando desta forma uma melhor equidade no acesso e na qualidade dos serviços prestados. Isto é, estamos a responder com rigor orçamental, com sensibilidade social e sem quebra na qualidade do serviço prestado. Permitam-me que destaque algumas das medidas já tomadas nesta sequência e nesta decorrência por este Governo: a centralização de compras para potenciar economias de escala, o combate à fraude através da desmaterialização de receitas e conferência de faturas, a centralização do financiamento no Orçamento Central do SNS, de forma a evitar dívidas nas administrações regionais, a internalização de serviços na rede SNS, evitar a contratação externa de bens e serviços, a renegociação de contratos com fornecedores para obter condições mais vantajosas, a contratação de profissionais de saúde, evitando recursos a empresas prestadoras de serviço, revisão de preços de medicamentos, etc., etc. Acresce ainda, Sr. Ministro, que no próximo orçamento faremos garantidamente a maior dotação orçamental desde 2010, o maior volume de transferências para o SNS desde 2011 e atingiremos o melhor saldo consolidado dos últimos 7 anos. Medidas todas estas tomadas em convergência com o processo de consolidação orçamental. Há cerca de 3 semanas, o despacho 143 determina que investimentos possam estar a ser submetidos à autorização da tutela e as compras possam ter o visto da tutela se excederem a média mensal dos meses de janeiro a agosto. Parece-nos garantidamente uma medida sensata, uma medida de rigor orçamental, que permite o cumprimento de objetivos comprometidos em sede de orçamento de 2016 e que controla os desvios à execução orçamental. Em nenhuma parte deste despacho, Sr. Ministro, em nenhuma parte deste despacho se diz que não será dada qualquer autorização. Não conheço até hoje, nenhum exemplo relatado significativo de quebra de capacidade assistencial decorrente deste despacho. Em bom rigor, Sr. Ministro, é importante que se diga até o seguinte: o anterior Governo, PSD-CDS, não produziu um despacho, produziu 4 despachos em 3 anos. 2012, o despacho 3.402. 2013, o despacho 2.296. 2014, não satisfeitos, produziram 2 despachos. Um em fevereiro, com medo que o resto do ano corresse mal, e outro em agosto. Todos eles diziam o mesmo: a realização de investimentos, quer novos, quer em cursos, por todas as entidades do SNS em 2012, 13 e 14 é sujeito à autorização prévia do Ministro da Saúde e sujeitos à avaliação do risco custo-benefício. Bom, pois nem assim conseguiram atingir o déficit estimado e não me lembro que nessa altura tenham agitado o fantasma do Estado Social, nem muito menos viabilizada a convocatória do Ministro para audição parlamentar extraordinária. De qualquer das formas, Sr. Ministro, eu queria lhe colocar 2 questões, dado que em matéria de rigor orçamental parece que estamos conversados. E queria lhe colocar a seguinte questão: em que é que este despacho, de facto, afeta a atividade assistencial? E já agora, o que é que originou este despacho? Não será o que vem de trás? Por outro lado, e se ainda assim seria preferível criar uma via verde para entidades que se encontrassem dentro do seu orçamento anual, dando assim um estímulo e premiando essa gestão e tendo, de facto, um escrutínio maior sobre os casos mais complicados. Por último, Sr. Ministro, queria deixar antecipar um pouco esta questão do Orçamento de Estado, dado que estamos em discussão e em sede de orçamento. Um orçamento que é um instrumento estratégico para uma legislatura, eu disse um orçamento, não disse 12 orçamentos em 4 anos, 8 rectificativos e 4 primários. Isso sim, isso é falta de estratégia e deixa de ter os orçamentos como instrumentos estratégicos. No Orçamento de 2016, Sr. Ministro, investimos na recuperação do capital humano.
do SNS. Obviamente que esta é uma política para dar continuidade em 2017, mas muito há a fazer, nomeadamente na área da organização, na área do investimento, na área dos incentivos. A pergunta, ou as perguntas que lhe queria deixar, antecipando um pouco aquilo que será a discussão em sede de Orçamento de Estado, é de facto que prioridades políticas para este Orçamento de 2017 e que tipo de investimentos possíveis e previstos para 2017. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Salles. Respondendo às suas questões, naturalmente que nós vemos com muito otimismo a possibilidade de termos a maior dotação orçamental do programa de saúde desde sempre. Dir-se-á, é suficiente? Será capaz de recompor tudo aquilo que foi o desinvestimento acumulado de muitos anos passados? Seguramente que não. Mas nós manteremos uma trajetória de responsabilidade, dizendo que o trabalho deste Governo termina no final da legislatura. E é nessa altura que nós temos que responder perante os portugueses sobre uma trajetória de recuperação, de reconciliação dos portugueses com o Serviço Nacional de Saúde, num quadro de responsabilidade onde a saúde não pode estar isolada, como é sabido, do conjunto das políticas setoriais por que o Governo responde. O Sr. Deputado falou sobre a questão da autonomia. E muitas vezes a questão, aliás o Sr. Deputado Miguel Santos também tinha aflorado essa questão da autonomia dos hospitais, muitas vezes parte-se do princípio que total autonomia é muito bom, falta de autonomia é muito mal. Depende da autonomia que se dá e depende da qualidade do modelo de governação e das lideranças que temos. É por isso que o decreto-lei que foi aprovado em Conselho de Ministros dia 15 prevê que já a partir de janeiro se comecem a concretizar os centros de responsabilidade integrada. E aí sim, no modelo de governação que para os hospitais será equiparado àquele que temos para as USFs, nós podemos ter profissionais com elevado grau de autonomia, organizados em torno de desempenho, de resultados, de transparência, servindo a resposta em quantidade e em qualidade, e entrar num novo tempo no modelo de governação da própria área hospitalar. O Sr. Deputado fala também da questão do investimento. Tantas vezes aqui tem sido falado a questão do investimento, mas sempre focado e fixado no chamado investimento em cimento e aço. Não se tem falado quase nada ou valorizado pouco o investimento nas pessoas e, por exemplo, a abertura de 684 camas de cuidados continuados integrados não é investimento, é que não é apenas investimento em pessoas, em capital humano, é em parceria com o setor social, a capacidade de dinamizar também este setor da economia, de gerar emprego e de criar condições para que os doentes possam, inapropriadamente internados, sair dos hospitais e ser colocados em respostas adequadas. A abertura da unidade de saúde familiar é claramente um investimento. É, portanto, necessário perceber que uma coisa é o investimento em infraestruturas e, a esse propósito, nós temos já neste momento assinados 34 protocolos com as autarquias para lançar, a partir de agora e durante o ano 2017, a maior vaga de construção de centros de saúde e de unidades de saúde familiar. E iremos também, na próxima quinta-feira, o Sr. Secretário de Estado da Saúde, em conjunto com o Sr. Secretário de Estado da Energia e da Internacionalização, apresentar o programa de apoio à eficiência energética de 100 milhões de euros, o qual será, em grande parte, afeto a entidades e instituições do Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a fazer todo o investimento que é possível fazer. Em 2017 vamos ter um ponto de viragem e, naturalmente, que até ao final da legislatura a preocupação é recompor, renovar, reequipar e, para isso, o lançamento de projetos como o Hospital Oriental de Lisboa e o Hospital de Évora são importantes, porque na área de Lisboa e Val do Tejo o envelhecimento das estruturas e a sua degradação é particularmente evidente. Senhor Deputado, a política de saúde e as políticas públicas em saúde exigem muita determinação, muita seriedade e muito rigor. Nós ouvimos há dias os senhores bastonários das ordens profissionais fazerem um apelo conjunto para que a saúde tivesse rapidamente e de um ano para o outro uma dotação de 1,2 mil milhões de euros, como se isso fosse no plano da vida concreta possível. Naturalmente que seria desejável, quem não desejaria, qual o Ministro da Saúde, que não desejaria ter uma dotação súbita de 1,2 milhões de euros. O que é certo é que o Programa de Saúde, como o Sr. Deputado referiu, este ano tem um incremento de mais de 350 milhões de euros. É o maior dos últimos anos. E a nossa expectativa é que, com os ganhos de eficiência, com a alteração dos modelos de organização, com a maior autonomia das instituições, com uma melhor regulação das relações de fronteira entre público e privado, com uma maior motivação dos profissionais, com a colocação de médicos no interior, aprovado que está também, o decreto que prevê incentivos desta vez claramente mobilizadores para que esses médicos possam ir para o interior, nós possamos chegar, como disse, no final da legislatura, com um Serviço Nacional de Saúde a fazer 40 anos naquilo que é o pleno da sua eficiência e da sua capacidade de responder. Faço notar, para concluir, algo que já referi noutra ocasião em público. Saiu há pouco tempo um estudo muito sério que faz a análise comparativa dos sistemas de saúde em todo o mundo. Portugal é hoje o 22º no contexto dos 188 países que foram analisados. Em matéria económica, Portugal está perto do 40º lugar. Há, portanto, aqui motivos para que nós possamos refletir sobre aquilo que tem sido o contributo dos profissionais, dos atores que estão no sistema, de todos que têm contribuído para que Portugal, em matéria de saúde, faça quase o dobro em termos de análise comparativa do que faz no seu próprio desempenho económico global. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, dizer que o Bloco de Esquerda obviamente votou favoravelmente ao requerimento para a audição do Sr. Ministro sobre o despacho em causa, não por se reconhecer especial autoridade ou coerência no PSD, enfim, para agora vir rasgar as vestes pelo Serviço Nacional de Saúde, depois de 4 anos de desgaste e deterioração do Serviço Nacional de Saúde, mas sim porque o Bloco de Esquerda preserva e gosta de preservar a sua própria coerência. O Sr. Deputado Miguel Santos falou de alguns despachos que foram publicados pelo anterior governo, que curiosamente foi-se esquecendo de outros despachos, ou outros de congelamento tácito de despesas já aqui foram lembrados, mas houve outros ainda. Por exemplo, despachos que dificultavam o acesso a ataques e a fisioterapia por burocratizar o processo, exigindo uma autorização do Conselho Clínico dos ACES. Foi um despacho do anterior governo. Um despacho que limitava o número de horas de prestação de serviços autorizados por ARS, isto numa altura em que os serviços de urgência estavam em completa ruptura. Um despacho do anterior governo. Um despacho do Sr. Ministro das Finanças, que congelava todas as despesas na administração pública, com um forte impacto nos cuidados de saúde primários e nos hospitais do setor público administrativo. Foi um despacho do anterior governo. E o Bloco de Esquerda esteve sempre contra todos estes despachos, porque achávamos que limitava a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, e por isso também, quando soubemos deste despacho do atual governo, fomos o primeiro partido a reagir, fazendo chegar uma pergunta escrita ao Sr. Ministro da Saúde com as nossas preocupações, porque achamos que burocratizar o processo para a autorização de despesa pode efetivamente colocar em causa a celeridade de contratação e isso pode colocar em causa a prestação de cuidados de saúde necessárias. E por isso também dissemos que, se é verdade que é preciso atingir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, e é preciso atingir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que essa sustentabilidade não pode ser feita, como foi nos últimos 4 anos, à custa do próprio Serviço Nacional de Saúde, reduzindo os serviços do próprio Serviço Nacional de Saúde, mas deve ser feita combatendo a suborçamentação crónica e deve ser feita combatendo uma série de rendas que persistem, de dinheiro que sai do Orçamento do Serviço Nacional de Saúde para alimentar negócios de privados, e deve ser feito também no combate ao desperdício e às redundâncias que existem no sistema. E, portanto, indo a algumas questões práticas. Continuamos a dizer que não podemos permitir que nenhum despacho, este ou qualquer outro do passado ou do futuro, paralise o Serviço Nacional de Saúde. E por isso, aquilo que nós questionamos é, há vários serviços, nomeadamente centros hospitalares, que nesta reta final do ano continuam a pedir autorização para a contratação de profissionais, em especial enfermeiros e assistentes operacionais. Estão a ser dadas essas autorizações, sim ou não? E quantos profissionais estão a ser contratados na reta final do ano? O Bloco de Esquerda ainda recentemente teve a possibilidade e a oportunidade de estar num piquete de greve de enfermeiros, onde dissemos que achávamos que ainda antes do próximo Orçamento de Estado estar em vigor, deveria haver, continuar a haver contratação destes profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, isto é, neste último trimestre do ano, e portanto a questão é, estão ou não a ser contratados. Há várias unidades, até, enfim, hospitalares, mas também muitos centros de saúde, que necessitam, obviamente, de pequenas obras de reabilitação, de remodelação, alguns hospitais do ponto de vista de bloco cirúrgico, e a questão é se estão a ser realizadas obras nesta reta final do ano, já depois de publicado o tal despacho do atual governo, sim ou não. O atual governo tomou uma medida bastante positiva, que tem a ver com a reabertura de dois serviços de urgência que tinham sido fechados pelo anterior governo, a saber, Santo Tirso e São João na Madeira, para, e reintegrá-los na rede de serviços de urgência, com abertura para dia 1 de janeiro de 2017. Ora, se estes serviços devem abrir no dia 1 de janeiro de 2017, e devem, então é na reta final deste ano que têm que ser contratados profissionais, que têm que ser abertos serviços, que têm que ser adquirido material para MCDTs de apoio às urgências, para garantir que no dia 1 de janeiro de 2007 estes serviços estão a funcionar em pleno, e a questão é se estão a ser contratados estes profissionais, está a ser dada autorização para este reforço nestes hospitais, para no dia 1 de janeiro de 2017 termos mais urgência. E para terminar, muito rapidamente, dizer o seguinte: nós temos que combater a suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde, e é positivo, como é óbvio, o aumento da dotação para 2017 no programa de saúde. Mas temos mais do que isso, temos que fazer mais do que isso. Temos, efetivamente, que canalizar todo ou a grande parte do orçamento da saúde para o próprio Serviço Nacional de Saúde, e por isso aquela questão que se coloca é: de que forma é que nós vamos conseguir, e que medidas estão a ser aplicadas já para 2017, para reduzir a despesa com privados e reorientar essa despesa para o Serviço Nacional de Saúde? E, muito em concreto, isto inclui obviamente as cirurgias, os MCDTs, a contratação através de empresas de trabalho temporário de médicos e outros assistentes operacionais, enfermeiros, etc. E, muito em concreto, a questão também das PPPs, o que é que está a ser feito para reorientar, eu terminarei, Sr. Presidente, para reorientar toda esta despesa para investimento no Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente às questões muito concretas que coloca, em nenhum momento o despacho, como eu aqui referi, condicionará aquilo que é a atividade normal e está a funcionar no Gabinete do Estado de Estado, na CSS, com total normalidade. E, portanto, essas matérias que colocou sobre aspectos muito práticos do bloco, do equipamento, da cirurgia, tudo isso está a ser feito com absoluta normalidade. Ainda ontem acabou de ser aprovado uma obra que estava há vários anos à espera de aguardar e que comprometeu durante muito tempo a atividade do Hospital de Santarém, e, portanto, ontem foi aprovada a intervenção na modernização do bloco operatório do Hospital de Santarém. E nessa medida queria reafirmar que o compromisso do Governo é apoiar, é ajudar os hospitais a que possam desenvolver a sua atividade num quadro de segurança e de normalidade e de, naquilo que for suscetível de ser avaliado previamente, de resposta atempada. O Sr. Deputado também fez questões, colocou questões sobre os recursos humanos. Por todo o país, aliás, muitos hospitais têm dado nota pública disso, tem sido muito ampla o esforço de contratação não apenas de enfermeiros, mas também de médicos. E nessa medida, o número de enfermeiros no último semestre que estamos a viver, ainda não, estamos a meio praticamente dele, teve uma variação incremental muito superior ao primeiro e o ritmo de contratação de enfermeiros está a ser feito de acordo com o plano, nomeadamente tendo em vista a compensação do plano de trabalho das 35 horas, mas também a proximidade do período de inverno que temos pela frente e que naturalmente incorre sempre, todos os anos, em maior atividade. Também as questões de Santitice e São João da Madeira, que referiu, naturalmente estão a ser preparadas e acauteladas. Mas eu volto um pouco ao princípio da sua intervenção, Sr. Deputado, para lhe dizer que nós temos bem presente a ideia de que a sustentabilidade económica e financeira do SNS tem que estar alinhada com a sua sustentabilidade social. E falo novamente, como fiz na primeira intervenção, daquilo que são os resultados. Falo de processo, falo de resultados. O processo é aquilo que tem a ver com a gestão, com a decisão política, com o dia-a-dia. E o que é facto é que nós vamos fechar o ano de 2016 como nunca tínhamos fechado nenhum ano da legislatura anterior. E isto são factos. E é isto que dá confiança aos portugueses, mais do que discutir, importantemente, claro, a questão do processo, do episódio, da intervenção, da reparação, isso é muito importante, é dizer aos portugueses que há uma linha de rumo que está a ser materializada e concretizada em resultados concretos. A internalização que o Sr. Deputado tem referido várias vezes, noutras ocasiões e agora que também volto a referir, é importante, está a ser prosseguida e está muito relacionada com a maior efetividade interna dos hospitais. Acreditamos que os novos modelos de gestão do próximo ano possam ampliar essa tendência de internalização, como a alteração da portaria do SIGIC, permitindo também que haja um pagamento de incentivos para a realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, possa também no próximo ano contribuir para que a internalização se aprofunde. A única limitação que nós temos para a internalização são os direitos de acesso. Nós não sacrificaremos em nenhum momento os direitos de acesso por uma obsessão de fazer depressa demais um processo que não demora, como o Sr. Deputado imagina, não demora um ano, demora 4 ou 5 anos a estar pronto, porque é um processo de transformação do modelo e de relação entre os setores. E, portanto, a preocupação primeira é garantir o acesso. Num primeiro tempo, se houver que fazer recurso ao setor convencionado, depois vamos fazê-lo, para não sacrificar os direitos de acesso, mas o rumo está definido e o rumo é prosseguir, de facto, como referiu, e muito bem, a internalização portanto, a tornar mais eficiente o Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que respondi às questões todas que o Sr. Deputado Moisés Ferreira tinha colocado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava a palavra agora, então, à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Gorriça Neto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, cumprimento todos e, de facto, queria frisar no início da minha intervenção que o âmbito desta audição já foi apresentado no início, tem que ver com o despacho 143/2016 e, para nós, é claro que, havendo com certeza matérias conexas às quais aludirei, esta não é uma audição sobre o Orçamento de 2017 e, portanto, seremos claros naquilo a que nos vamos referir. E lamentamos profundamente, Sr. Ministro, ter que dizer que o CDS efetivamente tinha razão, porque há meses que vem manifestando a nossa preocupação com a realidade do Serviço Nacional de Saúde. Fizemos-lo a interpelação ao Governo, fizemos-lo quando aqui no dia 27 o questionámos sobre o aumento da dívida escondida e o regresso a uma receita de má memória que compromete, sim, compromete a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. E estranhamos até, temos que dizê-lo, que de facto tenha sido mera coincidência que no dia a seguir a estar aqui a falar-nos sobre as questões das dívidas crescentes no SNS tenha saído este despacho, que é o despacho do aperto ao cinto aos hospitais em nome da garantia do déficit. E lamentamos, sim, Sr. Ministro, que seja na saúde que se vai efetivamente tentar poupar, sacrificando o acesso, sim, como notícias ainda de hoje o manifestam, seja na saúde, dizia eu, que se vai poupar para tentar garantir um cumprimento do déficit. Dito isto, Sr. Ministro, não queremos que seja diabolização, e o CDS já o disse várias vezes, estar a falar sobre a realidade, porque senão corremos o risco de dizer que há uma diabolização coletiva, porque temos várias ordens profissionais a chamar a atenção e a manifestar publicamente a preocupação com a situação do SNS. Temos, por exemplo, o Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares a manifestar elevada preocupação com este tipo de despacho e, portanto, estas preocupações não podem ser ignoradas porque, de facto, Sr. Ministro, não podemos dizer que haja uma sensibilidade social, uma preocupação com o investimento no serviço público e depois produzir despachos deste que altamente comprometem a viabilização e o funcionamento do serviço público de saúde que todos queremos, e o CDS reitera isso, ver a funcionar da melhor maneira. Portanto, nós tínhamos alertado para que a forma de reposição do pagamento das 35 horas teria consequências gravosas e neste momento aquilo a que assistimos é que só existe dinheiro para pagar salários na saúde e, portanto, nós temos um congelamento nos investimentos até ao final do ano e o Sr. Ministro, permita-me que lhe diga, não pode continuar a dizer que para o ano é que vai ser. Para o ano é que nós vamos ter o resultado de tudo isto porque no dia-a-dia os portugueses não entendem esta dissonância entre aquilo a que assistem, e foi até o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que já aqui hoje deu exemplos de práticas que no dia-a-dia estão a acontecer e comprometem o acesso. Ainda hoje se fala do exemplo do Hospital de São João com cancelamento de cirurgias por falta de anestesistas, e isto não é outra coisa senão dificuldade no acesso, mas dizia eu que um despacho como este tem implicações na centralização dos serviços que dificulta a agilização e tem, digamos, como consequência, um desinvestimento no serviço público. Há investimentos que o senhor anunciou e que sabe que não vai conseguir pagar. E, portanto, nós temos, efetivamente, que lhe perguntar qual vai ser o impacto real deste congelamento na prestação do dia-a-dia, não podendo o senhor negar aquilo que são notícias diárias. Eu queria terminar porque queria reiterar e reunir-me a si pelo menos na intenção, que é a do investimento nos recursos humanos na saúde, com a qual nós concordamos inteiramente. Mas depois queria que o senhor então comentasse como é que aumenta a prestação de médicos em prestação de serviço, como é que se continua a manter jovens médicos internos a fazerem mais horas de serviço do que aquilo que lhes está alocado, com compromisso da sua própria formação e da própria qualidade da prestação dos serviços, depois de promessas que o senhor fez, por exemplo, em hospitais da Grande Lisboa, que a partir de outubro isso acabaria. Não acabou, Sr. Ministro, continua a acontecer, porque estão investimentos congelados em termos de investimentos nos recursos humanos. Portanto, o problema da dívida acumulada não se resolve apenas com a centralização que o senhor pretende com este despacho e com a supervisão das finanças, porque o que está em causa é também um problema de gestão. E conviria aqui lembrar que isto foi um modelo de governação que o senhor não preconizou no congresso que organizou sobre os hospitais, onde largamente isto foi debatido e, portanto, aquilo que se dizia é que, efetivamente, a autonomia e centralização têm que ter uma harmonização e não é isso que está em causa com o tipo de despacho que o senhor produziu. Queria, senhor ministro, que, efetivamente, comentasse este modelo de governação para o qual este tipo de despacho apresenta. Sabemos que o senhor insiste e continua a dizer que há aposta nos recursos humanos, quando é a própria bastonária dos enfermeiros que publicamente, em declarações na televisão, anuncia que, de facto, o que tem são substituição de enfermeiros que meteram baixa, que estão de baixa, e não há novas concretizações de contratações para garantir dotações seguras, e, portanto, terá então que desmentir o que diz a bastonária dos enfermeiros, e queremos, Sr. Ministro, e com isto termino, que de facto dê uma resposta aos portugueses que no dia-a-dia sentem que o Serviço Nacional de Saúde está ameaçado e que o seu acesso a bons cuidados de saúde não está a ser uma realidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu confesso-lhe que esperaria mais da intervenção do CDS ao fim de um ano e que houvesse algum refrescamento do discurso. Eu sei que o PSD tem dificuldade em atualizar o discurso, mas o PSD normalmente é mais criativo e atualiza mais o discurso político, o CDS. Oh, senhora deputada, vamos falar de coisas concretas e não estar a repetir constantemente argumentos e descrições que não têm a mínima compaginação com a realidade. E vamos falar de resultados, senhora deputada. Senhora deputada, não branqueie aquilo que foi um governo que faz um orçamento para o SNS com saldo de menos 30 e termina com menos 372 e que no final do ano andava a vangloriar-se que tinha saldo o SNS e tinha resolvido o problema da sustentabilidade. Porque a senhora deputada tem, aparentemente tem aqui uma narrativa política que é esta. Bem, vamos criar aqui a ideia de que isto está tudo um caos. Ninguém encontra o caos. Nós já vamos em outubro e não há caos em nenhum lado. Bom, hoje saiu uma notícia no Público, porque parece que alguns anestesistas foram para o setor privado, mas, senhora deputada, no seu governo, o número de médicos que saíram para o privado e para a imigração foi mais do dobro daqueles que saíram este ano. Mas isso também não se fala disso porque não convém. Agora convém, de facto, ter o discurso público da retenção dos quadros no SNS. Nós estamos disponíveis para tudo, menos para a falta de seriedade política, senhora deputada. E então vamos a factos. No final do ano, vamos ver como foi o desempenho do SNS em resposta assistencial comparado com os 4 anos que nos antecederam. E vamos ver se aquilo que foi o estouro orçamental de vossas excelências o ano passado, se este ano se vai realizar na execução da atual maioria, que a senhora deputada diz que já sabia que ia acontecer, também sabiam que parece que o déficit ia ser para aí 10% e que ia vir ao diabo e essas coisas todas. Têm um problema de facto de adivinhação que têm que afinar, porque a adivinhação está a falhar rotundamente. Portanto, com seriedade política, vamos a resultados. Primeiro, estamos em outubro, não há caos nenhum. Vontade que houvesse. Dificuldades há muitas, senhora deputada. Agora, eu nunca ignorarei nem a minha equipa as dificuldades que temos. E não passaremos o tempo a dizer que as dificuldades que temos são toda a responsabilidade do passado. Agora também não estamos disponíveis para fazer de conta que entre 2011 e 2015 houve uma espécie de fecho do país. Fechou e não aconteceu nada. Nós agora, por exemplo, estamos a ter que pagar ainda trabalho a empresas porque nos anos anteriores não houve médicos que foram para a privada, não houve médicos que emigraram, não houve uma proliferação e um crescimento do setor privado a 2 dígitos, que este ano, felizmente, está a ser apenas a 1 dígito baixo. Portanto, a seriedade faz falta na política. Nós estamos disponíveis para discutir tudo. E o despacho também não é, senhora deputada, por muito que isso possa causar algum incómodo, não é de facto aquilo que era o pretexto para contar uma história que não existe. Portanto, final do ano, vamos ver como está a resposta assistencial, vamos comparar indicadores com indicadores, e tenho muito gosto em comentar as afirmações dos senhores bastonários, por quem tenho o maior respeito. Mas eu gostaria muito, na ação política, de ser julgado pelos indicadores que produzo e não pelos comentários que são feitos pelos representantes das profissões. Finalmente, outra questão que é das horas extraordinárias, dos médicos jovens e de todo este calvário de desgraças que a senhora deputada procurou construir e que não tem a mínima compaginação com a realidade. Ó, senhora deputada, há maior colocação de médicos hospitalares em Portugal do que há memória desde que há a SNS em 2016. A maior colocação de médicos de família, e nós dizemos, todos os que forem formados terão a sua colocação imediata e expedita no SNS. Os concursos feitos com a maior rapidez de que há memória, concursos que se eternizavam. Vale a pena perguntar aos sindicatos qual é a posição deles sobre a maneira como os concursos estão a ser feitos para a colocação dos médicos este ano e como eram feitos no passado. E, portanto, esta ideia de que há aqui uma espécie de aura de competência, que é uma espécie de herança do passado, que estaria a ser vilipendiada e desrespeitada na memória coletiva dos portugueses, não tem manifestamente nenhuma compaginação com a realidade. Senhor deputado, recomendo-lhe que faça uma coisa que eu faço, que é andar na rua, entrar nos cafés, falar com as pessoas e sentir o que é a relação das pessoas com a política. E olhe que, de facto, esse filme que a senhora deputada descreveu não está a passar, pelo menos, em nenhum dos cinemas que nós conhecemos, porque não tem nada a ver nem com a realidade dos profissionais, nem com a realidade das pessoas. Dificuldades, sim. Recursos escassos, sim. Uma luta incessante todos os dias para criar melhores condições de trabalho aos profissionais, sim. Uma preocupação centrada nos portugueses que mais precisam, sim. Agora, construção de cenários, felizmente já só faltam 2 meses e meio para o final do ano, para nós, de uma vez por todas, encerrarmos este capítulo, começarmos a pensar no futuro e a projetar o futuro do SNS em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra, então, à senhora deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Permita-me, Sr. Ministro, que antes de entrar propriamente no tema aqui do despacho, e o alvo desta audição, que diga dois aspectos centrais. É que PSD, CDS-PP, em todos, ao longo deste ano, aquilo que têm tentado fazer é branquear aquilo que foram as suas políticas, aquilo que foram as opções políticas que tiveram, no caso concreto, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, e as implicações que elas ainda hoje têm. Porque, de facto, se hoje, e é verdade, e é reconhecido que o Serviço Nacional de Saúde está confrontado com dificuldades, elas são reais, há falta de profissionais, há equipamentos que estão obsoletos e que precisam de ser renovados e substituídos, é preciso fazer obras e melhorar os cuidados de saúde primários, é preciso melhorar as infraestruturas hospitalares. Mas o PSD e o CDS-PP, aquilo que têm feito é branquear aquilo que foram as opções ao longo destes últimos 4 anos. E o exemplo paradigmático é a apresentação deste requerimento sobre este despacho. O PSD e o CDS-PP, e muito concretamente o PSD, que apresentou este requerimento com uma tentativa de vamos lá ver os outros o que é que eles têm para dizer. Esquecem-se é que o PCP sempre disse, e enquanto havia a governação PSD-CDS-PP, apresentamos requerimentos para a anterior tutela vir ao Parlamento e PSD-CDS-PP chumbaram sistematicamente esses requerimentos, porque na altura, de facto, não queriam que a Assembleia da República e, em particular, a Comissão de Saúde fizesse o processo de fiscalização a que compete a Assembleia da República. Mas, voltando aqui ao tema que importa ter e este despacho, dizer, Sr. Ministro, que acompanhamos o requerimento porque, de facto, quando lemos o despacho, ficamos, obviamente, preocupados com as consequências ou as possíveis consequências que eles poderão ter ao nível da prestação de cuidados de saúde e, importa aqui referir, no cumprimento da missão a que está obrigado o Serviço Nacional de Saúde, que é, no entender do PCP, prestar cuidados de saúde de qualidade e em tempo útil. E já aqui foi aludido pelo PSD, apresentamos sim uma pergunta com vista a obter esclarecimentos sobre as consequências, sobre a avaliação que o Governo tomou quando decidiu tomar este despacho. Para o PCP é claro e é um imperativo que nem o fornecimento de medicamentos, nem o fornecimento de material clínico possa estar em causa com este despacho. Porque se assim sucedesse, estariam de facto posta em causa a missão dos cuidados de saúde. E, neste sentido, a primeira pergunta, o Sr. Ministro já aqui hoje foi, referiu várias vezes, mas creio que é importante voltar e reiterar esta pergunta, é se de facto o Sr. Ministro está em condições de garantir que não haverá nenhuma interrupção, nem de medicamentos, nem de material clínico, nem de outros materiais que possam, ou dispositivos médicos que sejam necessários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, que sejam necessários, não haverá, de facto, a interrupção do fornecimento destes materiais. Sr. Ministro, já o disse há pouco, reitero, por força daquilo que foram anos sucessivos governos e muito particularmente nos últimos 4 anos, o SNS está confrontado com equipamentos com elevado grau de obsoletos, com elevado grau de degradação e precisam de facto de ser renovados e substituídos. Ainda recentemente tivemos as nossas jornadas parlamentares no Porto, reunimos com hospitais, reunimos com a Administração Regional de Saúde do Norte e de facto foi identificado, foi-nos referido essa necessidade dessa renovação de equipamentos e a substituição de equipamentos. E a pergunta que eu coloco, Sr. Ministro, é também ao abrigo deste despacho, o Governo garante que, havendo necessidade de substituir equipamentos que são imprescindíveis para a prestação de cuidados de saúde, não haverá interrupção, eles serão de facto substituídos. E pergunto, Sr. Ministro, se houver a necessidade para um caso concreto, um doente que chegue a uma urgência, que chegue ao hospital e necessitar de um medicamento ou de um tratamento específico e necessário, é-lhe garantido esse tratamento, está salvaguardado esse tratamento? E a questão que eu gostaria também, para terminar, Sr. Ministro, relativamente aos profissionais de saúde. É verdade que tem havido a contratação de profissionais, aliás, foi inclusive reconhecido nas nossas jornadas parlamentares que foram autorizadas a contratação de profissionais, nomeadamente de enfermeiros e assistentes operacionais, mas também as entidades reconheceram que ainda era em número insuficiente face às necessidades que estão a ser detectadas, quer nos cuidados de saúde primários, quer nos cuidados de saúde hospitalares. E neste sentido, Sr. Ministro, a pergunta que lhe coloco é, no caso de haver necessidade, que há, da contratação destes profissionais, nestes últimos 3 meses, é possível, é garantido, será despachado favoravelmente a contratação destes profissionais, de profissionais que fazem falta ao Serviço Nacional de Saúde?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado Carlos Cruz, muito obrigado pelas questões que coloca. A resposta ao conjunto das questões que colocou em geral é muito simples, absolutamente a garantia total. O que eu também gostaria de acrescentar, Sra. Deputada, é que o esforço que tem vindo a ser feito com o recrutamento de profissionais, que é reconhecido pela generalidade dos atores e políticos e também pelas instituições, está longe de estar terminado. Nós temos um déficit de profissionais muito grande, nomeadamente em algumas especialidades médicas, como por exemplo a anestesia, fruto da alteração do modelo de formação. Nós tivemos um ano em que praticamente não saíram anestesistas formados e isso significou uma perca em termos de tempo que agora se está a sentir. Mas também em enfermeiros é necessário para que a qualidade assistencial, a qualidade clínica, por exemplo a demora média, que em Portugal é um problema que faz consumir muito dinheiro inapropriadamente, porque a capacidade de gestão clínica dos serviços por vezes está diminuída. Esse aspecto é um aspecto que até ao final da legislatura terá que ser cumprido e está a ser cumprido. Como também ao nível dos centros de saúde, nós temos carências, Sra. Deputada, ao nível dos assistentes operacionais. Muitos centros de saúde têm boas equipas de médicos e de enfermeiros e têm dificuldades de funcionamento pela razão simples de que não têm assistentes operacionais. O concurso está para ser lançado. Há um trabalho de recuperação que seriamente está a ser feito, alinhando aquilo que é a resposta às populações com aquilo que é a capacidade do país gerir com responsabilidade os recursos que vai tendo. Portanto, Sra. Deputada, da parte do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde e da ACSS, a resposta a tudo o que é análise de pedidos é feita diariamente e é respondido diariamente. Mas não vale a pena iludir a questão. Aconteceu o ano passado, como aconteceu em anos anteriores. Muitas vezes a pressão comercial das firmas faz com que os hospitais em final de ano tenham um nível de aquisições manifestamente superior às suas necessidades, evocando efeitos comerciais, descontos, rapéis, enfim, aquilo que se quiser equacionar. Faz parte da relação comercial entre os agentes e muitas vezes o nível de aquisição no final do ano ocorrem estes picos por manifesta desnecessidade com implicações no orçamento das instituições. Portanto, para lhe dizer que a nossa preocupação é garantir a normalidade absoluta do SNS, o normal funcionamento de todos os hospitais e todos os centros de saúde, reconhecendo aqui perante os senhores deputados que, por exemplo, nos cuidados de saúde primários estamos longe de ter as dotações a nível de assistentes operacionais que precisamos para que eles funcionem, nomeadamente em termos de horário, como nós queremos que funcionem, e que todos os médicos que forem sendo formados pelos nossos hospitais a nível hospitalar serão imediatamente integrados no sistema, bem como todos os médicos de família. Temos pela frente bons anos de formação médica, onde o número de médicos formados é muito superior ao número de médicos aposentados, e por isso isso dá-nos também a confiança de que no final da legislatura estas dificuldades pontuais em 3 ou 4 especialidades médicas hospitalares poderão vir a ser corrigidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu propunha que fizéssemos 5 minutos de intervalo. Começa a contar desde agora. 2